teve um crescimento extraordinário. Quem aqui cresceu? Amém, glória a Jesus. Você já pensou, você teve um crescimento extraordinário o ano passado, agora tudo que você cresceu o ano passado, esse ano vai ser duplamente, duas vezes o que você viveu o ano passado. Você já parou para pensar nisso ou não? Você tem noção do que o Senhor vai fazer na tua vida? Deus vai fazer grandes coisas, vai transformar a tua vida. Mas para isso, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Vamos ler do 19 ao 25. Hebreus 10, do 19 ao 25. Ele fala assim: por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Feche teus olhos por um segundo. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra, Pai, foi lançada. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha falar com cada um de nós. Que essa palavra venha nos trazer uma direção, que ela venha nos trazer um conserto. Eu não sei o que cada um precisa, Senhor, mas o Senhor sabe. E que essa noite seja conforme a tua vontade, Espírito Santo. No nome santo de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém? E amém. Perguntei para você o que você espera deste ano. Você já parou para pensar nisso? O ano já se iniciou. O que você espera desse ano? Se eu perguntar para você qual a bênção que você tem buscado, será que você já viu no processo ela começar a acontecer? Será que você já viu essa promessa começar a brilhar na tua frente? Ou ainda está difícil de ver? Se eu perguntar para você, você já projetou esse ano? Lembrando dos alvos? Quem ainda não projetou, pega o seu alvo e começa a planejar. Hoje no final do culto, estaremos ungindo vocês, aqueles que ainda não foram, para um ano abençoado, duplamente abençoado. Mas eu volto a perguntar, você já projetou o teu ano? Como está a esperança para esse ano? O que você espera? Você tem esperança que tudo vai acontecer? Tudo que você planejou vai acontecer? Você está esperando isso? Você tem uma firme esperança e uma firme fé de que vai acontecer? Se você não tiver esperança, não tiver fé, pode ser que nada aconteça. Mas se você tiver a fé firmada e a esperança, pode acontecer muitas coisas. Nós temos alguns princípios para viver duplamente abençoado. São os princípios que nós colocamos para nós também, em nossa casa. Lendo essa passagem, um primeiro dos princípios para viver duplamente abençoado, pastores já passaram vários princípios, mas se você pegar um de todos esses vários princípios, gente, não tem o que te segura. Você vai conquistar, vai vencer, o Senhor vai abençoar. Um desses é no versículo 22, cheguemos mais perto de Deus. Se nós lemos o 22, fala assim: portanto, cheguemos perto de Deus. Mas agora continua: cheguemos perto de Deus, mas com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa de nossas culpas e com o corpo lavado com a água pura. Se você chegar perto de Deus com a tua consciência pesada, sem a tua fé firmada nele, algo vai acontecer. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Um dos princípios que a gente tem é manter, chegar perto dele, mas ter fé. e com a nossa consciência limpa, banhados na água pura. Agora mesmo tivemos a ceia, momento precioso, onde nós podemos nos limpar, nos purificar. Senhor, perdoa os nossos pecados, nos consertar, se não nos consertar, momento fazer pelo menos nós refletir e pensar do que nós queremos, e buscarmos um pouco mais, estar mais perto dEle, e manter a nossa fé firmada, firmada no Senhor, não recuar nem por um minuto, não recuar na nossa fé. Muitas vezes as coisas parecem estar tão longe, tão difícil, e nós vamos desanimando, ah, mas é difícil, Senhor. Mas apenas um momento basta para Ele, para que tudo aconteça, para que todas as coisas mudem. O Senhor sonda a fé que você tem, o Senhor vê se realmente você está crendo naquilo que você deseja, está tendo esperança naquilo que você orou no teu secreto, para que vai acontecer. O Senhor sabe o que você pede no secreto, o que você tem sonhado, o que você tem clamado. Mas Ele sonda, será que está exercendo fé? Será que há fé na vida? Será que há fé que Ele vai conquistar esse desejo? Antes mesmo de falar, o Senhor já sabe o que queremos, mas precisamos estar mais perto dEle. Mas como mais perto, Glaucio? Esse tempo de oração, tempo de busca, comunhão com o Senhor, tempo de jejum, consagração, busca. Muitas vezes já viram pastores falar, nós oramos 4 horas, oro 3 horas, poxa, mas eu não consigo orar 4 horas. Mas ninguém começou orando 4 horas, a não ser Jesus, né? Mas nós precisamos exercer a oração, a intimidade com o Senhor. Como você conquista algo, ou como você conhece alguém, é chegando perto, é conversando. Para os casados aqui, como que você conseguiu casar com essa mulher que está do teu lado? Conversando, né? Tendo intimidade, chegando próximo, mandando uma cartinha, agradando. Eu não sei vocês, mas quando eu casei ainda não tinha WhatsApp, então era só SMS, mensaginha, e até 1 da manhã, e tem aquele velho costume de quando está namorando, se você liga, desliga você, não, desliga você, ah, não, desliga você, e nem eu desliga. Eu dormia, daí ele ainda desligava. Alguém tinha que desligar. A intimidade tem que ser assim com Deus. Senhor, eu vou sair da tua presença, então sai você primeiro. Não, sai você primeiro. Não, Senhor, eu não vou sair antes, não. Nossa intimidade com Deus tem que ser assim, um relacionamento puro e sincero, imutável. Buscar, por isso, acheguemos-nos perto de Deus. Quer viver um duplamente abençoado? Se achegue perto dEle. Não tenha vergonha, não tenha medo. Quando era criança, eu achava que Deus era aquele Senhor barbudão, grande assim, nos 3 metros de altura, com um cajado na mão, que se eu errasse, Ele ia me fulminar. Porque era o que desenhavam. Falavam, Deus castiga. Ah, mas o medo de errar que eu tinha. Depois que eu cresci, errei tudo que é jeito, né? Mas o Senhor nos conserta. E quando eu conheci o amor do Senhor, que eu me converti, eu falei, uau, se eu tivesse conhecido o Senhor antes, eu teria chegado muito mais próximo dEle. Não perca a oportunidade de se aproximar cada vez mais do Senhor, e você vai viver o melhor esse ano. Você vai viver o melhor que Deus tem para você. Você pode falar, mas tem muitas dificuldades. Mesmo em meio à dificuldade, o Senhor não te abandona. Você passa glorificando a Ele, porque Ele está com você em todos os cantos, nem em altura, nem profundidade, nem uma distância vai te separar do amor de Deus. Se achegue perto dEle cada vez mais e viva cada vez mais Ele, e Ele vai viver cada vez mais para você. Um segundo princípio, no versículo 23, fala assim: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. O pastor Arnoldo falou agora há pouco, eu falei, acho que ele estava vendo que eu ia pregar. A única, não vou dizer religião, mas a única crença que sobrevive é a que Cristo fundou. É aquela que Cristo veio e falou, eu vou morrer por esse povo, eu vou dar a minha vida por ele. E você está aqui porque Cristo morreu, ressuscitou, e ele está falando assim: ei, tenha esperança em mim, não perca a esperança. Você pode procurar a Cristo em qualquer túmulo, o pastor Arnoldo já pregou, não precisa repetir, você não vai achar, porque Ele está vivo. E você tem que ter a esperança naquele que você professa a tua fé. Em quem você tem professado a tua fé? Creio que todos estamos aqui, professamos a nossa fé em Cristo Jesus. Mantenha a tua firme esperança, professe a tua fé nele. Enquanto você professa a fé no Senhor, Ele fala: esse aí está querendo minha presença cada vez mais. Esse está querendo que eu esteja mais com Ele. Sabe, queridos, nós ouvimos tanto com a Elaine, quando estamos trabalhando, muitas pessoas, várias pessoas de várias religiões passam pelo nosso estabelecimento. Mas nós nunca negamos a nossa fé. Estava conversando com o pastor Rodrigo, hoje surgiu a oportunidade, nós falamos de Jesus. Surgiu a oportunidade, nós vamos falar de Jesus. Sabe, até comentei, vou comentar de volta, a gente começando, comentando com o pastor, no comecinho da pandemia, um cliente que era cliente, é cliente meu desde criança, estava em outro país e ele tinha só um voo para voltar para cá e ia fechar tudo. E a mãe dele não é da nossa religião, não professa a mesma fé que nós. E ela também é cliente. Só que um dia ela chegou lá e a gente conversando, ela chorando, ela falou: vim aqui porque eu sei que vocês oram e acontece. Por favor, orem pelo meu filho para que ele volte, antes que feche todas as coisas. Queridos, era o último voo, não sabia se tinha vaga. A gente orou ali com ela. O filho dela conseguiu uma vaga para o último voo e ele voltou para o Brasil, antes de fechar todos os aeroportos. Sabe, queridos, pode ser que hoje ainda ela não se converteu, mas algo ali dentro mudou. Algo na vida dela mudou. Porque se não tivesse mudado, ela não tinha pedido para que orássemos a favor do filho dela. Mas nós nunca negamos em quem nós confiamos. Nós professamos a nossa fé em qualquer oportunidade que nós temos. É um jeito de você viver a bênção do Senhor cada vez mais. É um jeito que o Senhor vai olhar para você: uau, ele está professando a fé em mim e guardando a esperança. Guarda a esperança de que ele vai voltar. Nós cantamos agora o encontro do noivo com a igreja. Quem é a igreja aqui? Tem a meia dúzia que é a igreja, o resto vai se transformar até o final do culto. Quem é a igreja? Gente, é com você esse casamento, é comigo, é conosco que ele vai se encontrar. Guarda a esperança no teu coração que ele vai voltar e vai te encontrar. Vai te encontrar. Vai ser tremendo isso. Guarda essa esperança em você. Você vai ver como você vai ver duplamente abençoado, porque pode vir dificuldade, pode vir tristeza, pode vir problema, e o Senhor vai estar esperando por você, e você esperando por Ele, porque você está guardando a esperança em Jesus. Ele não vai te abandonar. Guarda essa firme esperança. Nós precisamos alcançar isso. Deus deu estratégia de você ver um ano duplamente abençoado, porque Ele te ama. Ele quer você, ver você bem. Já o inimigo quer ver que você morra mesmo. Ele veio senão para matar, roubar, destruir. Mas Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Pensa um ano de vitória. Eu estou crendo nisso. Eu estou crendo num ano de bênção. No versículo 25, ele fala assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Se eu perguntar para você, quantas pessoas vocês viram professar a fé e ir embora? Quantas pessoas vocês viram entrar com você na igreja e já não estão mais? Abandonaram? Não sei, pode estar em outra igreja, não tem problema. Mas o maior problema, queridos, é quando você abandona a Jesus. E ele fala assim também: não seja como os outros que abandonam as reuniões. Querido, um lugar de bênção é a casa do Senhor. A gente vem aqui para cultuar o Senhor, para adorar o Senhor. A Bíblia fala que onde há unidade, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Quando nós oramos aqui, oramos em unidade. Ele fala: não abandonem, continuem firmes, continuem buscando, não desista. Está difícil, aguenta um pouquinho mais. Está insuportável, aguenta um pouco mais, que vai passar e tudo vai dar certo. Ah, mas você não sabe como está a minha vida. Só digo para você: não abandone, continue, fique firme. E você que está desanimado, querido, continue firme. Você que é aquele cara animado, anime as outras pessoas a estarem aqui também. Fala: ei, vamos lá, que Deus tem algo para você, Deus vai te abençoar. Vê alguém triste, querido, seja animado. Ele fala na palavra: animemos uns aos outros. Anima, fala: irmão, está difícil, vamos lá, vamos para cima, vamos conquistar, vamos avançar. Sabe, queridos, eu fiquei 6 anos ouvindo alguém querendo me evangelizar, querendo falar de Cristo, querendo me trazer para cá, mais 6 anos. A pessoa falava assim para mim: eu vou lá, você vai na igreja do pastor lá, ele levanta a mão e sai demônio para tudo que é lado. Aí CP, eu falava: não vou nesse lugar não, ixi, tá doido, eu desviado do mundo, ouvindo alguém falando isso, não vou, vai que eu vou lá, eu caio, eu rolo, eu me estribucho, tudo que vão falar de mim. E não vim 6 anos, a pessoa falando para mim, mesma coisa sempre. Aí eu saí de onde eu trabalhava e fui para um lugar, bastou 1 mês, uma pessoa sentando e conversando comigo, uma vez a semana. Não foi um discipulado, eu digo que não, né? Mas foi na verdade, 1 hora por dia, 1 semana essa pessoa vinha até o nosso comércio, e falava: Jesus fez isso na minha vida, Jesus transformou a minha vida, Jesus mudou a minha casa, Jesus mudou o meu marido. Eu falei: mas que doida essa mulher, de onde que essa mulher é? E eu ouvia, e ela testemunhava. Um dia ela falou assim: vamos na igreja? Eu falei: vou perguntar de que igreja é essa mulher. Eu falei: que igreja é? Ah, sou lá da igreja do pastor Nelson, da ICP. Eu falei: ah, não pode, não é daquela igreja, não pode. 6 anos eu vi uma coisa, agora 1 mês eu vi ela falando só de Jesus. Ai, Deus faz algumas coisas acontecendo na nossa vida para te atrair a presença dele, para trazer você. E eu me lembro que eu aceitei Jesus aqui no CCA, no primeiro culto. Eu fui lá na ICP, mas eu aceitei Jesus aqui. Quando eu vim, o Senhor falou: ei, aqui é teu lugar, aqui é tua casa. O pastor Arnoldo estava no louvor aquele dia, estava dando uns pulos aqui, mandando você sair do chão. Eu falei: esse cara é louco. Só eu era certo aqui dentro, todo mundo que estava era louco, batendo palma e cantando. Eu era o único certo que tinha. Mas aquele dia o Senhor nos trouxe para onde Ele queria que nós estivéssemos. Queridos, uma pessoa animada, cheia da presença do Espírito Santo, cheia de Jesus, fez a diferença na minha vida, na vida da minha família. Hoje meus filhos podem crescer aqui dentro. Hoje nós temos vivido tantos milagres, tantos livramentos, porque um dia uma pessoa aqui estava cheia do Senhor, cheia da presença, veio e falou: ei, Jesus pode transformar a tua vida. Jesus transformou a minha. Sabe, querido, você que tem Jesus dentro de você, você não pode andar: ó céus, a vida. Não, queridos, a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando há dentro de você um Jesus, quando há um Espírito Santo, você vai andar se alegrando, celebrando, tendo certeza que o ano vai ser duplamente abençoado. É a certeza que você verá os milagres, é a certeza que a cura virá, é a certeza que o emprego vai aparecer. Mesmo que o mundo diga que não, queridos, a nossa fé está em Cristo. Mesmo que o mundo diz que você não pode, a nossa fé permanece em Cristo Jesus. E você vai conseguir, você vai viver esse ano duplamente abençoado. Tenho certeza que vai chegar no fim do ano aqui, como teve o culto da virada. O pastor vai falar: alguém tem um testemunho, não vai conseguir dar conta. Vai ter que falar igual o pastor Sandro: chega que não dá mais, não vai dar tempo. Porque o Senhor vai te abençoar poderosamente, eu creio. Porque dentro de você há um Deus vivo, há um Jesus que pulsa aí dentro. Falei: eu estou voltando, espera que eu estou voltando. espera que o casamento vai acontecer. Queridos, creia, não recue, não importa o tempo, não importa o que você está passando, somente creia, continue crendo. Vocês falam, mas é difícil, a dificuldade, você falar, para a gente continuar crendo na dor que está aqui dentro. Eu sei, eu já estive sentado aí, com dor, e ouvindo, falar, creia que tudo vai dar certo, creia que o Senhor vai abençoar. Os piores dias da minha vida, eu estava sentado aí, e alguém subiu aqui e falou, creia que vai dar certo, creia que o Senhor vai te abençoar. Queridos, eu simplesmente crie, e estou aqui hoje, estamos aqui, firmes com a nossa família, e falo para você, já tentaram a gente fazer recuar, mas daqui é para o céu, daqui é para a glória, daqui é caminhar nas ruas de ouro de cristais, daqui é se encontrar com Jesus, daqui é dizer, ora Maranata, vem Senhor Jesus. Quem aqui deseja isso? Quem sonha com Jesus voltando e o casamento da noiva? Eu gostaria que você se colocasse de pé. Salmos 3:5. Tem um versículo que é muito simples, que ele fala assim, eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Hoje, querido, você vai deitar, você vai dormir, e amanhã você vai acordar, porque o Senhor vai te sustentar, porque o Senhor vai te dar força. Enquanto o justo dorme, o Senhor trabalha a favor dele. Tem algum justo aqui ou não? Aleluia, se prepare para ver Deus trabalhando a favor da tua vida. Se prepare para ver Deus trabalhando a favor da tua família, da tua casa, do teu ministério. Se prepare para os milagres acontecendo na tua rua. Pessoas vão passar por você e falar, ei, esse é servo do Senhor, esse serve um Deus vivo. Se prepara. Queridos, quando você pedir uma bênção, se prepare para vir duas. Quando você pedir um milagre, se prepare para dois. É um ano duplamente abençoado. Você crê nisso? Aplauda o Senhor.